FM Cultura apresenta. Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi aí, eu sou a Patrícia Salvador e esse é o Cosmopolita, um espaço de artes visuais, tendências, conexões e música, claro, para dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões, com uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, locais e vertentes. Cosmopolita de hoje começa destacando a Noite dos Museus, que ocorre no próximo sábado, 7 de dezembro, das 6 da tarde à meia-noite, em diversos espaços expositivos da capital gaúcha. Inspirado numa iniciativa de Berlim, na Alemanha, a Longa Noite dos Museus convida a um passeio cultural, um circuito de visitação. A gente está recebendo aqui um dos integrantes do Conselho Artístico da parte gaúcha do evento, o jornalista Roger Lerina. Roger, conta pra gente, como é que está sendo planejada essa edição como experiência para o público?
A cada nova edição, o Noite dos Museus se confronta com novos desafios, com novos objetivos, e isso é uma das características do evento e é também algo que faz com que ele seja tão vigoroso, tão interessante e tão cativante. O público de Porto Alegre, desde a sua primeira edição em 2016, abraçou mesmo o evento e ele só vem crescendo desde então. Agora, em 2024, a gente segue tentando explorar cada vez mais linguagens artísticas, abrindo espaço para novos talentos das mais diversas expressões na produção artística e cultural aqui do Rio Grande do Sul, e também olhando para novos espaços de arte, de cultura e de memória da cidade. A gente tem uma visão no Noite dos Museus inclusiva, ampla e, diria, e mesmo expandida desse conceito do que é um lugar que guarda arte, cultura e memória. Não necessariamente são apenas os museus e os centros culturais. Obviamente eles são a essência do evento, mas a gente recebe cada vez mais outros espaços que têm uma vocação artística, histórica ou cultural com a cidade. É cada vez mais a cidade de Porto Alegre, então, no final das contas, faz parte do Noite dos Museus, dessa concepção. E a gente quer, novamente, tomar conta da cidade, né? No sentido, sem arrogância. É abraçar a cidade, que é o que a gente costuma fazer, e eu chamo aqui da que o Noite dos Museus é a noite mais querida da cidade. Né? Ano passado, 2023, nós tivemos cerca de 185 mil pessoas que foram às ruas para circular pelos espaços participantes do evento, pelas ruas e pelas praças. Isso é muito bacana. Esse ano nós teremos cerca de 20 desses espaços, recebendo uma programação de mais ou menos 65 atrações artísticas, entre música, artes cênicas, né, teatro, circo, dança, mas também cinema, saraus literários. Então, Porto Alegre vai novamente pulsar com a cultura e com a arte no dia 7 de dezembro, e com a outra característica do Noite dos Museus, que é a gratuidade, né, de toda a sua programação, de todas as atrações. Então, entre 18 horas e meia-noite, os espaços parceiros estarão abertos, recebendo todo o público de forma gratuita, com espetáculos, mostrando os seus acervos, suas exposições, e também recebendo atrações artísticas. Então, é uma noite de celebração, e sabemos que em 2024, mais que nunca, né, é um reencontro da comunidade com a cidade depois da catástrofe climática que tivemos aí em Porto Alegre, mas em todo o Rio Grande do Sul, no começo de maio.
Assim, um evento que ressalta uma das retomadas culturais, a inclusão de novos espaços como o Mercado Público, o Clube do Comércio, Caldeira e o Museu da Cultura Hip Hop, marca aí uma diferenciação. Como é que foi o processo de escolha dessas diversas outras instituições?
Desde a sua primeira edição, Noite dos Museus busca agregar novas instituições parceiras na sua programação. Então, lá em 2016, eram 10 ou 12 museus e centros culturais, e a cada edição esse número foi aumentando. E nesse ano nós teremos cerca de 20 espaços entre museus, centros culturais, lugares de memória, lugares de patrimônio e também palcos ao ar livre que vão estar recebendo a programação. E a gente tem então essa ideia de ter um olhar mais generoso, mais abrangente para a cidade e para os equipamentos que a representam e que às vezes não são apenas necessariamente artísticos ou culturais ou históricos que nos interessam. Então nós chamamos dentro desse espírito, fizemos um convite e estar junto a partir desse ano com Noite dos Museus, o Mercado Público, que não é efetivamente um centro cultural, mas é o centro pulsante de Porto Alegre. O coração da cidade bate ali no Mercado Público. Passam cerca de 20 mil pessoas diariamente ali, de todas as classes sociais, raças, credos, gêneros, formação cultural, classe social. Então é um espaço da circulação democrática da cidade, além de ser um prédio histórico muito, muito bonito. E entrar na programação do Noite dos Museus é representativo dessa ideia que eu disse, de ver a cidade com os seus patrimônios históricos, artísticos e culturais de uma forma mais abrangente, transbordando apenas os que têm vocação museológica ou de centro cultural. Então, o Mercado Público vai receber uma programação artística, musical, num dos seus terraços, e vai estar aberto e com boa parte dos mercadeiros, né, que são os permissionários que mantém negócios no Mercado Público, de portas abertas, atendendo o público nesse horário, a partir das 18 horas, né, do dia 7 de dezembro, que é um sábado. Restaurantes, bares do mercado também vão estar funcionando. Outro local que se agrega ao Noite dos Museus é o Museu da Cultura Hip Hop do Rio Grande do Sul, que é um dos museus mais interessantes que nós temos aqui em Porto Alegre, tem pouco mais de um ano, mas desde que ele abriu as suas portas, ele se estabeleceu como um marco da cultura aqui na cidade, ao recuperar esse universo do hip hop, que é uma cultura que inclui comportamento, música, artes visuais, skate, dança, né? É um modo de vida mesmo. E o Museu da Cultura Hip Hop do Rio Grande do Sul dá conta não apenas desse movimento aqui no estado, mas no Brasil e mesmo no mundo. Então é uma alegria poder contar com essa instituição, que também nos ajuda a tentar descentralizar mais ainda o Noite dos Museus. Porto Alegre, como acontece, na verdade, né, muitas cidades grandes, acaba concentrando seus centros culturais, suas instituições com esse perfil na região mais central. E aqui o centro histórico é o que reúne a maioria dos museus e instituições que participam do Noite dos Museus. Então, quando a gente consegue atrair para o Noite dos Museus uma instituição que não esteja situada naquele entorno, é sempre um acréscimo. E o Museu da Cultura Hip Hop fica na Zona Norte, fica lá na Vila Ipiranga, então já é um outro eixo, já chama, contempla os porto-alegrenses, né, que estão naquela região, e também leva pessoas que não frequentam aquela região a conhecer, a irem lá e conhecer esse local incrível. Nós também temos outra parceria nova, que é o Instituto Caldeira, que fica no quarto distrito, uma das regiões que foi mais duramente atingida pelas enchentes de maio. O Instituto Caldeira teve 2,5 metros de água no seu interior, né? Então foi um negócio terrível, como toda a região ali, né? Claro, Maitá e os bairros aqui do quarto distrito. Então, também é um lugar que merece a nossa atenção e que vai estar recebendo uma programação cultural. Então, e tem outras instituições que estão se juntando. Nós vamos ter também, por exemplo, um palco no Cais Embarcadeiro. Cais Embarcadeiro que está retomando agora, depois de ter ficado, né, 6 meses, mais ou menos, fechado por conta também da enchente ali, né, naquela região belíssima, que é do Cais do Porto de Porto Alegre, e que vai ter um palco para atrações artísticas e musicais também no Noite dos Museus. Então a gente vai ampliando e vai diversificando as parcerias para tornar mais democrático, mais amplo o nosso evento Noite dos Museus.
Valeu por hora, Roger. A gente já te ouve mais, mas agora é hora de música aqui no Cosmopolita. Moby.
Cidade de Maracatu, no azul de Zanzibar, ali meu coração zumbi no corpo dela e me aperta minha mão.
Cosmopolita.
Thank you. chegar até aqui.
Rolou aí Eterno Rei Difícil. E a gente começou o bloco musical com Moby, Perfect Life. Depois rolou Acordo Som, Zanzibar, Scarlett Johansson, sim, a atriz. Música do Tom Waits, que foi sucesso dos Ramones, I Don't Wanna Grow Up. Intervalo agora e o Cosmopolita já volta.
Tem novidade chegando na FM Cultura.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Agora que são elas, terça-feira, na faixa das 9, aqui na FM Cultura 107,7.
Dia 5 de dezembro, a cultura e a gastronomia argentina viajam a Porto Alegre pelas mãos de Antônio Tarragó Ros. Autor de sucessos como Maria Vá e Soy El Chamamé, Tarragó teve suas composições gravadas por grandes nomes como Mercedes Sosa, Luiz Carlos Borges e Renato Borghetti. Início às 7:30 da noite, dia 5 de dezembro. Saiba mais pelo Instagram, @mosaico.espaçocultural.
Apoio TVE e FM Cultura.
FM Cultura 107,7.
Mais democrática, mais plural.
Cosmopolita. Cosmopolita, artes visuais, tendências, conexões de volta. A gente volta aqui pro papo com o jornalista Roger Lerina sobre a noite dos museus que ocorre esse sábado. Roger, o que foi necessário para garantir a realização do evento depois do adiamento por conta da enchente?
2024 tem sido um ano muito duro para todos os gaúchos, um ano dramático, com muitas perdas, perdas de vidas, perdas... perdas materiais, perdas de futuros que foram abreviados, comprometidos por conta das enchentes. Estamos ainda nos recuperando. As marcas desse episódio catastrófico ainda estão não apenas visíveis, né, nas paredes, muros, praças, edifícios da cidade, mas também na nossa memória, no nosso sentimento. E a Noite dos Museus também foi afetado, como toda atividade no Rio Grande do Sul. Nós tínhamos programado a edição deste ano para ser realizada no dia 18 de maio, justamente Dia Internacional dos Museus, mas daí vieram as chuvas e as enchentes no começo do mês e inviabilizaram a realização. Tentamos outras datas nesse período, chegou até a ter sido feito anúncio público, né, pela imprensa, de uma outra data, lá em setembro, mas não foi se aproximando da época e foi se mostrando que ainda era muito cedo para que a gente conseguisse erguer o evento naquela data. Muitas das instituições parceiras não estavam em condições de, então, entre setembro e outubro mesmo, de receber, abrir suas portas, receber o público. E isso fez com que a gente repensasse a data. Chegou-se a cogitar até de cancelarmos essa edição de 2024, transferirmos para, pularmos para 2025, mas no final das contas achamos que que era mais interessante mesmo realizarmos ainda em 2024, até como um gesto de retomada, de reconexão, né, com a cidade. A gente sente que as pessoas estão com vontade de voltar às ruas, de ocupar os espaços públicos, de circular pelas instituições públicas, né, visitar novamente museus, centros culturais, e achamos que deveríamos fazer essa edição ainda em 2024. Tem sido um desafio, porque ainda muitas das instituições, algumas delas pelo menos, que vão participar, ainda não estão com 100% prontas, mas mesmo assim elas fizeram questão e estão fazendo um esforço para receber o público, mostrar pelo menos parte do seu acervo. Se o acervo não está disponível ainda, porque não foi recuperado, ou o seu espaço físico ainda está em boa parte comprometido, a gente, de comum acordo, encontrou soluções alternativas para cada espaço que está nessa situação. Então, tá, vamos fazer. Se a gente fazia sempre, por exemplo, algumas apresentações artísticas em determinado auditório dentro de um centro cultural e ele está impossibilitado ainda de receber, vamos tentar fazer numa outra sala. Não tem exposição ainda pronta, vamos receber o público mesmo sem exposição. O prédio em si já simboliza, já tem uma representação, seja artística, histórica ou cultural. Mas mesmo com todos esses obstáculos, a gente está conseguindo fazer um evento muito grande, com muita variedade. São, como eu já disse, cerca de 20 espaços, mas são espaços muito diversos entre si, com uma programação variadíssima, e nós agregamos ainda um circuito de galerias de arte, em que teremos entre 8 e 10 galerias de arte de Porto Alegre, que estarão abertas no horário do Noite dos Museus para visitação do público. Normalmente, as galerias de arte trabalham em horário comercial, né? Algumas delas nem abrem aos sábados, mas essas galerias parceiras, elas vão estar abertas nesse horário noturno, do Noite dos Museus, a partir das 18 horas, e no sábado. Então, equipamentos culturais disponíveis para visitação e convidando a comunidade para visitá-los. Então, sem dúvida, vai ser uma noite linda, vai ser uma noite, é dezembro, vai ser quente e as pessoas vão estar na rua reconectando-se, reabraçando a cidade, reencontrando as pessoas, circulando por ruas, praças, pelas instituições culturais e fazendo a cidade vibrar. Quem já participou do Noite dos Museus sabe que isso é único, é muito bonito de ver famílias circulando pelas ruas, famílias que vão desde o bebê até o avô e a avó, juntos e felizes, andando em segurança pela noite na cidade, entrando e saindo dos museus e assistindo a programação, tudo gratuito. Então, está todo mundo convidado para curtir mais uma noite dos museus de resistência. Nós já tivemos algumas com esse perfil, que foram as do período da pandemia, 2020-2021, que mesmo com o distanciamento social nós conseguimos realizar o evento. Em 2021, inclusive, foi todo online pelo YouTube, então foi virtual, mesmo assim aconteceu a Noite dos Museus. Esse vai ser presencial e tenho certeza que vai ser mais um recorde de público e mais uma noite inesquecível.
E nessa proposta de ampliação, como é que tu acredita que o evento se adapta para incluir e dar visibilidade a artistas locais, mulheres, grupos periféricos?
Desde sempre, Noite dos Museus tem um olhar privilegiado para a produção artística local. Aliás, a programação é quase 100% feita, sempre foi, com artistas residentes em Porto Alegre, ou pelo menos no estado do Rio Grande do Sul, e atuantes aqui na capital gaúcha. Esse ano não foi diferente. Esse ano, uma das inovações foi que essa seleção de artistas partiu de dois editais, duas chamadas públicas, para que os artistas locais se manifestassem interesse e fossem eventualmente selecionados. Até então, o Noite dos Museus, a curadoria, né, a direção artística do evento, convidava os artistas para participarem do Noite dos Museus. Esse ano a gente resolveu, então, testar essa nova forma, que eu acho que é muito interessante, porque amplia o alcance, acaba sendo mais democrático e também abre espaço para novos artistas que talvez a gente aqui da direção artística do Noite não conhecesse. E, efetivamente, recebemos muitas inscrições de muitos artistas que já conhecíamos, artistas já com carreiras estabelecidas, outros ainda incipientes, mas muitos que efetivamente a gente não conhecia o trabalho. E é muito legal, é muito grato a gente poder ter essa oportunidade. Mas se mudou esse processo inicial de seleção, a gente manteve alguns critérios que sempre nortearam essa escolha da programação. Além de privilegiar, isso é quase 100% feito por artistas locais, a gente sempre, e cada vez mais, tem uma atenção especial para artistas mulheres. É muito forte a presença, a produção feminina aqui em Porto Alegre, especialmente na música. Tem sido nos últimos anos, tem se destacado a força da produção de cantoras, compositoras, instrumentistas, mulheres aqui em Porto Alegre. Isso está representado na programação do Noite dos Museus. Artistas negros e negras também é uma produção potente e muito variada, e que a cada vez mais tem se destacado e mostrado uma diversidade de expressões, tanto na música quanto nas artes cênicas, né, no teatro, na dança, na literatura, né, nos saraus, slams. Então a gente também tem um olhar atento para esse grupo de artistas, e está muito bem representado novamente aqui no Noite dos Museus. E assim, da mesma forma, artistas da comunidade LGBTQIAPN+, nós temos vários deles, delas, que estão na nossa programação, como sempre tiveram. Temos artistas com deficiência, né, o público PCD, a gente também tem um olhar atento para encontrar e dar voz e visibilidade para esses artistas. Então, para nós isso, para muito além de ser uma obrigação mesmo, que a gente tem que ter, de reconhecer a potência dessa produção, é um prazer, só enriquece, e sempre foi assim, só enriquece a nossa programação, só qualifica ela mais ainda, a presença desses grupos que muitas vezes são minorizados ou invisibilizados, ou ficam mais à margem da produção, mais do mainstream, mas eles estão sempre presentes aqui na programação Noite dos Museus e nesse ano de uma forma que eu diria quase que majoritária na nossa programação.
Muito obrigada pelos teus esclarecimentos, jornalista Roger Lenina, um dos integrantes do Conselho Artístico da Noite dos Museus, que rola esse sábado em diversos espaços aqui de Porto Alegre. Seguindo com a parte musical do programa, Velvet Underground and Nico.
se sentiram os astronautas quando souberam que de frente para a lua não voltariam pro Cabo Canaveral. Sobrevoavam, observando os telhados lá de cima, e prometiam para todos que esperavam alguma foto da notícia no jornal. É.
Cosmopolita.
você me pegue, me abrace, me aperte, me beije, me ame. E depois me mande embora, que eu vou feliz da vida. Amor, que eu vou feliz da vida. E amado por você. E depois pode me mandar embora, mesmo que sejam 4 horas da manhã, chovendo, fazendo frio. Amor, e me proibindo de olhar pra outra mulher qualquer. Eu vou feliz da vida e vitorioso, pois eu sou o seu escravo, amor, pois eu sou o seu amante, amado, amor. Você me pegue, me abrace, me aperte, me beije, me ame. E depois me mande embora, pois eu vou feliz da vida e vitorioso, pois eu sou o seu escravo, amor, pois eu sou o seu amante, amado, amor,
pois eu sou o seu escravo.
Eu sou o seu escravo, amor, pois eu sou o seu amante, amado, amor,
pois eu sou o seu escravo, amor, pois eu sou o seu amante, amado, amor.
A gente ouviu Jorge Ben Amante Amado. Antes, abrimos com Velvet Underground e Nico Femme Fatale, seguidos pelos gaúchos da Dingo, Dinossauro e Vive la Fête la Vérité. Por hoje era isso. O Cosmopolita teve o apoio, a produção da Beth Dallalana, a técnica do Marco Aurélio Pacheco Magrão, texto e programação musical dessa que vos fala Patrícia Salvador e direção de Beto Xavier. Tchau, beijo, te cuida e até segunda que vem. Boa semana.
FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.